Copperhill comemora 40 anos e é homenageada pelo Legislativo catarinense. Pequena usina do Planalto Norte contribui para a geração de energia da região. Continua polêmica sobre a forma de escolha dos diretores de escolas públicas. Estas e outras notícias nesta edição do Conexão Geral.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, comunicou aos deputados durante sessão ordinária da importância de Santa Catarina ter em funcionamento a 36ª PCH, Pequena Central Hidroelétrica. A usina Rio Vermelho de Energia Limitada foi instalada em São Bento do Sul no dia 20 de fevereiro. De acordo com o parlamentar, a usina Rio Vermelho é uma produtora independente de energia elétrica e tem como objetivo a comercialização da energia produzida. Foram investidos mais de R$ 5 milhões na obra, que tem previsão de receita de R$ 250 mil por mês. A usina é uma iniciativa privada e toda a energia produzida será vendida para a Celesc. Para o parlamentar, a usina vai fazer com que o Planalto Norte dê a sua contribuição na geração de energia em nosso estado. O deputado Jailson Lima ocupou a tribuna na sessão ordinária desta quinta-feira para informar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará Florianópolis no próximo dia 27, sexta-feira. O repórter Gustavo Bosley traz mais informações sobre a visita presidencial.
Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o deputado estadual do PT, Jailson Lima, anunciou mais uma visita do presidente Lula a Florianópolis. Desta vez, o destino vai ser a Eletrosul.
O presidente Lula estará prestigiando o Estado e inaugurando obras, né? A ilha de Santa Catarina, Florianópolis, tem sofrido com relativa frequência o problema dos apagões, a falta de energia elétrica, por problema da falta de um cabo de transmissão de energia elétrica. E estará sendo inaugurado um cabo submarino de energia elétrica para transmissão, de um custo que passa de R$ 100 milhões, um investimento pesado, e uma obra importante para Santa Catarina e para Florianópolis.
E por falar na sessão ordinária desta quinta-feira, 26 de fevereiro, uma questão que voltou aos pronunciamentos de diversos parlamentares foi a eleição direta para diretores de escolas públicas, ou a falta dela. Gustavo Bosley ouviu primeiro o vice-presidente do PT, deputado Décio Góes.
O deputado estadual do PT, Décio Góes, foi à tribuna nesta tarde de quarta-feira para manifestar sua opinião contrária do critério utilizado para a escolha dos diretores das escolas públicas do Estado. O entendimento do parlamentar, indicação, não é a melhor saída.
Eu tenho visto esse debate já desde o início do ano na região sul do Estado e tenho ficado extremamente envergonhado. Porque o único critério para nomear ele é delegado para os políticos da região, os vereadores e secretários, enfim, da região, e o único critério é político, se é cabo eleitoral ou se não é cabo eleitoral. Isso não qualifica a educação, isso não dignifica a educação, isso não melhora a educação. Nós precisamos ter outros critérios.
Bosley também ouviu as explicações do deputado PMDBista Eliseu Matos sobre esse tema tão polêmico que todos os anos mobiliza partidos do governo e partidos de oposição na Assembleia Legislativa.
O deputado estadual do PMDB, Eliseu Matos, integrante da bancada governista, entende que a opinião do parlamentar do PT, Décio Góes, na qual sugere eleições de diretores de escolas públicas, não é a ideal.
Os diretores são cargos de confiança, mas são professores da rede pública estadual. Eu acho que nós, a eleição para diretor, eu não acho salutar e bom. Eu que fui secretário regional. Seria mais uma disputa, uma política dentro, repartindo, partindo as escolas em disputas dentro de uma eleição para a direção do colégio. Eu acho que para estar mais afinado com o governo do Estado, com a política de governo, não há necessidade de fazermos e termos eleição para diretor.
Uma outra situação, não menos polêmica nem importante, que trata do sistema prisional, foi trazida ao plenário Osni Regis pelo deputado progressista Lício Mauro da Silveira. O parlamentar comunicou que sua bancada na Assembleia, ao lado da bancada progressista da Câmara de Vereadores da capital, visitou a central de triagem de Florianópolis, conhecida como Cadeião do Estreito, e ficou apreensiva com a situação. Lício disse que a comitiva constatou que a estrutura é deficiente. 133 presos em espaço destinado a 80, celas pequenas e insalubres. Lício alegou que o problema de lotação também está ligado à falta de advogados para viabilizar os processos dos encarcerados. O deputado pediu apoio para viabilizar moção no sentido de dar apoio também à iniciativa da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que visa realizar um mutirão para prestar atendimento à população carcerária do Estado. A artista plástica Patrícia Odebrecht Rocha estará expondo algumas de suas obras a partir do dia 2 de março, segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, com o tema Imagens do Pensamento. Nascida no Rio de Janeiro, Patrícia dedica-se às artes desde pequena, tendo estudado design na Unisul e adquirido técnicas diversas na Escola de Artes Aplicadas de São José. Atualmente estuda arquitetura e urbanismo na Unisul. A artista realizou exposição coletiva no Espaço Cultural Rita Maria e exporá, na casa, aproximadamente 40 trabalhos abstratos, com temas da natureza e imagens vivas, produzidos com nanquim e lápis de cor. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, se transferiu para o município de Joaçaba. A intenção? Prestar homenagem à Cooperrio, cooperativa do Rio do Peixe, pelos seus 40 anos de atuação no Estado. A proposta do presidente do Legislativo catarinense, deputado Jorginho Melo, do PSDB, pretende mostrar aos catarinenses a união de forças de um pequeno grupo de agricultores que tinha dificuldades para produzir e armazenar cereais, o que inviabilizava a produção, e que decidiu criar a cooperativa, que hoje já tem mais de 7 mil sócios e é formada quase totalmente por mini e pequenos produtores. A Cooperrio foi fundada em 18 de janeiro de 1969. Confira a agenda da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para segunda-feira, 2 de março. Durante todo o dia, a partir das 9 horas, no auditório deputada Antoneta de Barros, primeiro encontro estadual de secretários do PMDB. E a partir das 8 horas da noite, no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright, reunião de movimentos sociais, tendo como público os realizadores e participantes do Ato Nacional contra a Criminalização dos Movimentos Sociais no dia 12 de março de 2009. Música. 27 de fevereiro é dia do agente fiscal da Receita Federal Nacional do Livro Didático e dia dos idosos. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.